e recebemos o servo de Deus. Vitória a Deus dará a nós, eu sei. Vitória a Deus dará a nós, eu sei. Se eu andar na sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a nós, eu sei. Vitória a Deus dará a nós, eu sei. Vitória a Deus dará a nós, eu sei. Se eu andar na sua luz, confiar só em Jesus, vitória a Deus dará a nós, eu sei.
Que Deus abençoe a todos nessa manhã, no precioso nome de Jesus Cristo. E que tenham um feliz e abençoado ano com Deus. Andar sem Deus é ruim. Ande todo ano com Deus. Aleluia. Não com Deus no lado, mas com Deus dentro de você. Nós sabemos que o ladrão da cruz, estava ali Jesus ao seu lado, mas não estava dentro dele. O assunto é termos Deus dentro de nós, né? Estamos felizes que Deus nos concede mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos para engrandecer e louvar, logicamente, o seu nome. E também, aleluia, podermos tomar a porção que o Espírito Santo tem para nós, a porção da palavra, o pão vivificante do Senhor. Nós, eu creio que final de ano vocês comeram bastante. Aleluia. Mas existe um ser lá dentro que ele não come esse tipo de comida que você comeu. Isso chama-se o teu ser espiritual. Ele sente fome, ele sente sede, mas da palavra de Deus. Então eu creio que nós nos reunimos aqui por esse objetivo: dar água para a nossa alma. Está com sede, minha alma? Toma água. Está com sede, minha alma? Toma o pão de Deus. Aleluia. Amém. Nós vamos tomar, irmãos, a sua Bíblia. Cada um toma a sua Bíblia, para nós lermos no livro de Gênesis, no capítulo 3, para a nossa meditação do primeiro dia de ano, e nós sabermos alguma coisa a mais sobre a nossa caminhada, né? Gênesis 3. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, amém? Capítulo 3, verso 1. Vamos fazer uma leitura até o verso 5. Ora, a serpente era mais astuta de todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que deles comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Oramos. Querido Deus e Pai, estamos gratos a Ti por essa tão grande salvação a qual Tu tens nos concedido. E hoje está aqui Teus filhos de pé na Tua presença, Senhor, para receberem de Ti, ó Deus, aquilo que a sua vida necessita. Nós tomamos, ó Senhor, agora esse lugar e sujeitamos todas as forças contrárias. Aleluia, que esse lugar seja cheio da tua gloriosa presença, com a gloriosa presença do Espírito Santo. Toma cada filho e filha que está aqui, toma, Senhor, os seus lares, também o meu lar, minha esposa, Senhor, coloca em tuas mãos. Venha abençoar essa reunião, pois nós te pedimos isso no santo nome de Jesus Cristo. Acho que vocês já cumprimentaram os irmãos? Já? Pode tomar o vosso assento, então. Eu vou tomar um tema e vamos intitulá-lo assim: Certamente não morrereis, Deus é mentiroso. Então o irmão vai anotar ali: Certamente não morrereis, Deus é mentiroso. Aleluia. Houve em certa ocasião, bem resumido, uma batalha nos céus. Essa batalha não aconteceu de um dia para outro. E Lúcifer se rebelou contra Deus. Lúcifer era, depois de Deus, era Lúcifer. E a terça parte, ou um terço, dos anjos do céu foram enganados por Satanás e juntos se rebelaram contra a palavra de Deus. Então Satanás enganou um terço dos anjos com mentiras. Depois de serem jogados fora dos céus, esses anjos se tornaram demônios pela sua atitude e caíram em terra. Então o ódio de Satanás contra Deus aumentou muito mais. E quando estava aqui na terra, ele viu uma oportunidade de poder ferir a Deus. Assim como ele enganou os anjos para descrerem e se rebelarem contra a palavra de Deus, ou a palavra do Criador, sua tática foi a mesma com os seres humanos, os filhos de Deus, a mesma tática. E quando Satanás se apresentou para Eva, aqui do Jardim do Éden, né? E ele veio por meio de um animal. Esse animal chamava-se serpente, não era uma cobra. Um animal mais avançado do que os macacos, porque ele tinha fala inteligível. Ele era um ser inteligente, ele era um ser pensante. E por esse mecanismo, Satanás, possuindo aquele ser, então teve como dialogar com Eva. A maneira de aproximação, quando ele se aproximou para começar esse diálogo com Eva, ele fez de conta que não sabia o que estava acontecendo. Veja Gênesis 3, e verso 1 diz assim: E sendo a serpente a mais astuta de todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito, esta serpente disse à mulher. É assim que Deus disse? Não é para comer nada de árvore nenhuma do jardim? Eva: não é assim. Começou o diálogo. Ele se fazendo de inocente, vão ficar em jejum, né? Aleluia. Como se não tivesse conhecimento de coisa alguma. E quando ela respondeu, quando a Eva respondeu, né, no verso 2 ali diz: E a mulher disse à serpente: Do fruto das árvores do jardim, de tudo que tem aí, nós podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então veja que, além das árvores comestíveis que tinha no jardim, havia duas árvores que eram diferentes de todas as outras árvores. Veja Gênesis 2, 9, diz: o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida. Essas árvores é o que nós conhecemos. E logo ele menciona outro tipo de árvore. E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora nós sabemos, logicamente, que não existe uma árvore, na forma natural, uma árvore, em que você coma alguma coisa dessa árvore, você vai ficar, receber vida eterna, ou vida. Aleluia. Também sabemos que não há um tipo de árvore que você vai comer o fruto dela, ou o chá das folhas, ou talvez comer a raiz, e você vai ficar inteligente. Tem isso alguma? Conhece alguma árvore assim, que se come e fica inteligente? Então não é árvore, normal isso aí, ele está falando de outro tipo de árvore. Aleluia. Então a árvore da vida, na verdade, era a palavra de Deus, o qual nós devemos crer e tomar pela fé. Aleluia. Jesus disse que ele era a videira verdadeira. Então em São João 6,63 diz assim: o Espírito é que vivifica, a carne para nada se aproveita, mas as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então essa árvore da vida tem a ver com a palavra de Deus. E a árvore do conhecimento do mal é o que produz morte, é o que produz incredulidade na palavra de Deus. É outro tipo de árvore. Então, essa árvore de conhecimento do bem e do mal falou com Eva. Através da serpente ele falou. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E tanto que Eva comeu e depois Adão comeu desta árvore, e hoje estamos cheios de conhecimento do bem e do mal. Toda a ciência que existe hoje veio dali. Hoje temos a ciência, ela produz o bem e o mal. Tudo que você toma, ela faz bem e mal. Toma um medicamento, ele faz bem e mal. Aleluia, o automóvel é tão bom e mata mais do que qualquer guerra que existe. E o alimento enlatado é tão bonito e produziu mais câncer do que qualquer coisa na terra. E bem e mal, e bem e mal. Esse é o conhecimento que recebemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, que veio de Satanás. Essa ciência não é de Deus. Ela produz morte. Aleluia. Aqui o nosso mensageiro nos fala na mensagem: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Começando no parágrafo 42, ele diz: no jardim do Éden há duas árvores. Uma era do conhecimento e uma era da fé. Uma era a vida, uma delas era a morte do conhecimento e outra era a vida pela fé. E contanto que eles comam pela fé dessa árvore, tudo bem, eles viviam. Mas quando chegou nessa árvore, ele morreu. Na primeira mordida que ele deu, ele se separou de Deus. E o homem tem continuamente mordido dessa árvore. E toda vez que ele dá uma mordida pelo conhecimento, ele destrói a si mesmo. Deus não destrói nada. O homem destrói a si mesmo através do conhecimento. Olha, ele morde a si mesmo com alguma pólvora e mata seus companheiros. Ele morde a si mesmo por um automóvel, sob a árvore, e mata mais que todas as guerras juntos. Isso mesmo, conhecimento, comendo dessa árvore. Ele tem conseguido para si mesmo uma bomba de hidrogênio agora, e eu pergunto o que ele irá fazer com isso, vê? Vai matar, logicamente. Mas o problema é que essas pessoas, elas contam tanto com essa árvore do conhecimento, que depois, quando elas não conseguem mais contar com ela, elas dizem: fora com tudo isso. Ouço no nome do Senhor, ouço. Quando você não puder contar com mais nada, essa é a hora de crer. Amém? Então aqui o mensageiro faz um pequeno relato. A árvore do conhecimento do mal produziu armas, produziu bombas atômicas. Aleluia, produziu tanta coisa. Para quê? Para matar. Então a árvore da vida tipificava Cristo, o Filho de Deus. E a árvore do conhecimento do bem e do mal tipificava Satanás. Ambos estavam no jardim. E quando Eva respondeu à pergunta que Satanás fez a ela por meio desse animal chamado serpente, houve uma resposta taxativa da parte de Satanás, ou da serpente. Gênesis 3. Então a serpente disse à mulher, porque ele tinha perguntado, e Eva disse, não, se nós comermos dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, morreremos. Nós temos que ficar com o que diz a palavra de Deus, o que a palavra da vida nos diz. O que a serpente disse à mulher? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que o dia que deles comerem, abrirão vossos olhos. Aí ele encheu ela de revelação. E sereis como Deus. E você vai conhecer os trovão. E vai conhecer o milênio, e após milênio. E vai saber isso, e vai saber o novo nome. E o nome mais novo. E você vai ficar sabendo o bem e o mal. E você vai ser como Deus. Você será o oitavo, o nono, o décimo. E assim por diante. Aleluia. Em outras palavras, o que Satanás disse por meio do conhecimento do engano, de incredulidade, porque ele é o que enganou a humanidade, continua enganando, por meio da sua palavra, ele diz assim para Eva, Eva, Deus mente, Eva. Não morrereis. Ele disse, não, isso é conversa fiada de Deus. Não morrereis. A palavra de Deus, Eva, é mentira. O que Deus disse não é verdade, Eva. Aleluia. Veja, foi essa a resposta que ele deu para ela. Aleluia. A mesma resposta que ele dá para você. E quando ela creu na mentira do diabo, quando ela creu que o diabo é que estava com a razão, que estava correto, ali ela pecou. Pecou com o quê? Com incredulidade no que Deus disse. Foi esse o pecado original. O pecado original foi descrer do que Deus disse. O que é o pecado que te leva para o inferno, para o lago de fogo? Descrer do que Deus disse. E perguntas e respostas número 2, 151. Vem. Somente há um pecado. Unicamente um pecado. Não tem um monte de pecados, irmão. Oh, irmão, tem um monte de pecados. Mentira, você só tem um pecado. Quantos sabem disso? E isso é incredulidade. Isso é certo. Adulterar não é pecado. Fumar, dizer mentiras e jogar, isso não é pecado. Isso são atributos da incredulidade, que é o pecado. O que fazes porque não és crente? Isso é correto. Portanto, vem só a um pecado, e esse é a incredulidade. Aquele que não crê já está condenado. Não importa o que ele faça ou nada, para começar ele está condenado. Muito bem. Então, para uma pessoa fumar, beber, adulterar, mentir, roubar, fazer qualquer coisa, isso é resultado da sua incredulidade. Ele está descrendo de Deus, está ouvindo e tomando a palavra do conhecimento do bem e do mal que Satanás ofereceu para Eva. Na mensagem A Brecha entre as Sete Eras da Igreja e os Sete Selos, 87. Agora nós dizemos pecado, nós chamamos pecado, analise-o. que é pecado. Muitas pessoas dizem beber, cometer adultério. Não, não. Esses são atributos do pecado, resultado do pecado. Vem, isso é o que o pecado causa. Vejo, mas na realidade, pecado é incredulidade. Então, o pecado que aconteceu no Jardim do Éden foi incredulidade. Eva descreu de Deus para crer no que a serpente estava dizendo. Assim, o pecado é chamado e dado a conhecer. Se você é um crente, você não faz as coisas. Mas não importa quão santo você tente fazer a si mesmo e quão religioso você tente ser, se você faz as coisas, como mentir, roubar, cometer adultério e todas as coisas, se você faz essas coisas e você acha que é um santo, você acha que é um crente, na verdade você é um incrédulo. Isso é escriturístico. Então não é, oh, irmão, eu sou da igreja, mas mente. Oh, eu sou de Deus e rouba. Oh, eu sou de Deus e cobiça. E faz um monte de coisa, mas né? Parece o... Tem uma religião que faz como é essa? É? Como chama essa religião? Como? Os budistas? Parece que os budistas que falam, oh, nós somos santos, oh, nós somos igual a Deus, né? Aleluia. Tem crente que faz isso aí? Oh, eu sou uma coisa mais, eu sou um espetáculo, né? E é um incrédulo. Essa é a verdade, irmão. Incredulidade é pecado. E isso produz as outras coisas. Às vezes a pessoa dizendo, eu sou crente. E não é. Eu sou crente. E não é. Cristão, não é. Então Eva, ao descrer de Deus, veja bem, ao descrer da palavra de Deus, ali ela pecou. Porque ela creu em Satanás, com a pregação que ele fez para ela, porque ele pregou para ela. E pregou o que para Eva? Eva, Deus é mentiroso. A sua palavra não é a verdade. Foi isso que o diabo pregou para ela. E quando ela pecou, quando ela descreu, então veio o primeiro atributo do pecado. Ela cometeu o primeiro, o mais significativo, o primeiro na história da humanidade, o primeiro ato de adultério no mundo, ou da história. Aí ele diz, não, ela pecou com adultério. Não, ela pecou com incredulidade. O adultério já era fruto daquela incredulidade. Aleluia. Ela cometeu adultério com alguém que não era seu marido. Então foi o atributo da incredulidade já. Ela já tinha pecado, então já tinha que aparecer o fruto. E quando Adão aceitou Eva com a sua incredulidade, porque Eva veio e trouxe a pregação da serpente para Adão. Adão, é assim, olha um pregador aí, tremendo, revelado, me revelou o novo nome. Me revelou que os trovões disseram tal, tal letra. Aleluia. Adão, ele me revelou que Deus mente. Capaz, Eva, sim, que Deus é mentiroso. E Adão, ah, Eva, que tremendo, eu vou tomar isso também. Veja bem, ele aceitou a Eva com aquele adultério, já era o atributo do pecado. E aceitando aquela situação, sendo... como diz a Bíblia, participante do pecado da Eva, ele se tornou um pecador e jogou toda a raça humana na morte. Por isso que você está sofrendo, por isso que você está morrendo, porque Adão fez isso. Minha pergunta é o que você faz hoje com a palavra de Deus. Aleluia. Porém, nós vemos que a palavra de Deus estava morta, a palavra de Deus estava correta, ou melhor dizendo, né? Deus não mentiu. Ele falou a verdade. O dia que você tomar a palavra errada, você tomar uma palavra que não é original, morrereis. O diabo disse, não morrereis. Eles tomaram a palavra errada. E é verdade o que Deus disse. Morrem, morrem, morrem até hoje. Sim ou não? Sim, logicamente. Aleluia. Então esse diabo, Satanás, sempre tem em todos os tempos pregado esse tipo de evangelho. Ele nunca mudou. Aleluia. E o seu evangelho é dizer que a palavra de Deus é mentira, ou não é bem assim, e tem uma interpretação, e tem uma revelação, e tem isso, tem aquilo, e você será como Deus, e tanta coisa. Ele contesta a palavra de Deus. Aleluia. E se você crer na sua contestação, é para te jogar agora numa morte espiritual, não mais natural. A tática do diabo nunca mudou, irmão. Ele sempre vai dizer que a palavra de Deus é mentirosa. Porém, quando Deus diz algo, irmão, aquilo é tão verdadeiro que não importa o que, por mais incrível que pareça, ela é a verdade. Deus disse que era a verdade. Aleluia. Se você quer me acompanhar, veja na sua Bíblia, tem o livro de Jó. Tem o livro de Jó na Bíblia? Na sua? Aleluia. Somente para acrescentar um pouco. Jó 1. Para aqueles que não têm Bíblia, irmãos, no escritório da igreja ainda existem algumas Bíblias boas. Vamos lá. Jó 1, versículo 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passar por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu o meu servo Jó? Olha só o que Deus diz, olha só a afirmação que Deus diz, olha só o que o Senhor disse. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus e sempre anda desviado do mal. Quantos andam desviados do mal aqui? Uau, e os outros não? Ora, irmão, olha só. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus em debalde? Porventura tu não cercaste de coisas a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Obra de suas mãos, abençoaste seu gado que tem a aumentar na terra e assim por diante. Somente até aí. Então veja, irmão, eu quero mostrar para você aqui esse negócio aqui que aconteceu. Deus disse, não há ninguém que nem esse homem, tremendo servo meu, puro, íntegro, teme a Deus, se desvia do mal, eu me agrado, não há ninguém, é o único, é o melhor que está na terra. Olha só o diabo dizendo, mas também, já descrendo de Deus, querendo discutir com Deus, mas também ele vai, não vai temer, tu dá boi para ele, dá carro para ele, dá camelo para ele, e tu abençoa tudo lá, claro, aí tu pode dizer isso aí, mas deixa eu meter a mão nele para tu ver que tu está enganado, Deus. Aleluia. Coisa tremenda isso, irmão. O diabo lá no céu já discutiu com Deus que Deus estava errado, dizendo que aquele homem era bom. Não, não é, tu vai ver, vou lá, vou dar uns tapas nele e ele vai amaldiçoar você. E tu está enganado, Deus, tu sempre mente. O mesmo diabo do jardim está dizendo para, na face de Deus, tu mente, Deus, tu está mentindo, Jó, não é isso aí. Ele é porque tu está enchendo o bolso dele de dinheiro. Tira o dinheiro dele para ver. Quando o diabo tira o teu dinheiro, o que acontece? Você fica numa alegria só, né? Teve um rio aqui bastante, pelo jeito, eu acho que é mesmo. Né? Aleluia. Então aqui Satanás estava dizendo que Deus estava equivocado. Deus, tu não sabe o que está dizendo, tu está equivocado, esse homem não é isso aí que tu está dizendo. Ora, se Deus disse que ele é, não tinha homem igual a ele, temente e tremendo, Deus não estava errado nada. Aleluia. Porque aquilo que Deus diz é verdade e nós não discutimos com Deus. Como Balaão discutiu com Deus, Coré, Datrã, Abirã discutiram com Deus. Está errado, Deus. Aleluia. Nós também não discutimos com Deus como os saduceus, os fariseus, os tempos de Jesus discutiram com Deus. Então, quando o diabo desafiou, mas também ele é temente, você está enganado, é porque tu enche os bolsos dele de dinheiro, por isso. Ah, Deus disse, ah, é, está me chamando de mentiroso, que eu estou enganado, dizer que Jó é o melhor do mundo. Pois eu vou te dizer, eu te permito que você vá lá, aflige o meu Jó. E Deus permitiu que Jó fosse afligido, porque Deus estava disposto a provar para o diabo que Jó não negaria a fé e que ele, sendo Deus, não estava enganado a respeito daquele homem. Ele estava falando a verdade. Aí começou a perder cavalo e camelo e cabrito, ovelha e casa e filho, foi despencando tudo. E em Jó 1:22 diz assim: e em tudo isso não pecou Jó, porque ele disse: não vim, não volto, aleluia, glória a Deus. Que nem nós assim dizemos quando a coisa fica feia. Ninguém disse amém. Oh, será que Deus não tem nenhum Jó por aí? João 22: e em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. É, eu estou assim porque Deus não me abençoa, não me guarda, não me cuida. Jó não fez isso, nem atribuiu a Deus culpa porque ele estava passando aquela desgraça. E a Bíblia diz, ele não pecou. Veja, temente, reto, não peca. Satanás enlouqueceu, mas como não peca? Claro que peca, vou tirar tudo. E aqui a Bíblia diz, Jó não pecou. Depois em Jó 2:3 diz assim. Aí vem outra reunião e Satanás se apresentou. Depois de passar toda aquela tribulação, Jó, né? E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha só, depois de toda a tribulação que ele passou, e que ainda retém a sua sinceridade, a sua fé, havendo Metu incitado contra ele para consumi-lo sem causa. Veja que Deus chamou, o diabo veio lá e disse: viste o meu Jó? Ele disse a mesma coisa de Jó, depois de tudo que ele passou, que ele não mudou nada. E esfregou na cara do diabo: eu não minto, eu não estou enganado, não estou equivocado. Jó permanecia igual, Deus não podia errar e falar uma bobagem. Então veja, irmãos, que Satanás hoje continua pervertendo a palavra, dizendo que ela está errada, ensinando doutrinas contrárias às escrituras, o qual a Bíblia chama de doutrinas de demônios ou doutrinas da serpente. E qual é a doutrina do demônio? Deus mente. Deus não sabe o que está falando, ele está equivocado. Eles chamam de Deus de mentiroso. Veja a primeira epístola de João 5:10. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez. Portanto, não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Olha aí, estamos trazendo agora já para os dias de Cristo e já trazendo para cá. Aleluia. Esse versículo da Escritura tem duas partes. A parte número 1 fala do testemunho, o qual encontramos que é o mesmo Espírito Santo, porque o Espírito Santo deu testemunho. E a segunda metade dessa Escritura, mentiroso fez, porquanto não creram no testemunho que Deus de seu Filho deu. Deus deu testemunho do seu Filho, e o que eles dizem hoje? Mentira! Quem está pregando isso? A serpente? O mesmo diabo? Não é assim. Mateus 3, aqui o primeiro testemunho de Deus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Esse é meu filho. Mentira! É o que dizem hoje. Quem está dizendo isso? O mesmo diabo que disse no Jardim do Éden. O mesmo que disse lá em Jó. Depois em Marcos 9, no Monte da Transfiguração, Deus deu outro testemunho, e desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: esse é meu filho amado, a ele eu vi. Dois testemunhos. Esse aí é meu filho. Ele não disse, e o que o diabo disse? Não é assim, como é que é, Satanás? Esse sou eu mesmo, o pai e o filho sou eu. Mentindo. Deus não disse isso, ele disse: esse aí é meu filho. Ele disse: não, é o pai. Quem está pregando isso? Os demônios. Dizendo que Deus está errado. Não é filho nada. É o próprio Deus. 1 São João 5:10. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu, né, no testemunho que Deus deu de seu filho. Então, quem não crê no Filho de Deus é porque Satanás tem lhe dito que ele não é o filho. Aleluia. Que é outra coisa, que não é bem assim. E Deus é mentiroso, entre aspas. Que é isso, irmão? Isso produz morte. Porque do momento que você descreve, você já pecou. As pessoas estão pecando, achando que estão crendo na verdade, na verdade, crendo na mentira do diabo, são pecadores. Estão em morte, porque creram na mentira do diabo e não creram na palavra que está escrita aí, e dita por Deus. Não, irmãos, eu sou todo descrente, mas estou na igreja. Posso gritar até miau também, não vai resolver nada. É incrédulo igual. Vocês estão aí na igreja? Às vezes tenho a impressão que vocês vão para outra dimensão e eu fico aqui sozinho. Aleluia. 1 São João 2:22. Quem é o mentiroso? Olha aí, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Se eu nego que Deus tem um filho primogênito, eu sou anticristo, irmãos. Não, ele não é, ele é o próprio Pai dele também. Mas não é isso que a Bíblia diz. Não, mas eu, a minha igreja, eu sou um santo incrédulo. Estão entendendo, irmão? Primeiro São João 2:23, qualquer que nega o filho não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem o pai. Veja, eles nem querem confessar, porque tu tem que confessar. Eu sim, creio que tenho um irmão primogênito, é meu irmão, é Jesus Cristo, meu irmão, aleluia, ele tem o nome do pai, eu também tenho o nome do pai. Vocês têm o nome do pai? Toda a família de Deus tem o nome do pai? Inclusive Jesus é da família? Aleluia. 1 São João 2:24, o que você ouviu desde o início, portanto, permanece em você. Se o que ouviste desde o princípio permanecer em vós, melhor, né? Também deverá continuar no filho e no pai. 1 São João 1:2-3. Porque a vida foi manifestada. A vida foi manifestada, quer dizer, foi revelada, apareceu. E nós a vimos, eles viram a vida. Olha aí. Nós a vimos e testemunhar, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. E nós podemos ver a vida. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco, com nós. E a nossa comunhão é com o Pai e também com seu Filho Jesus Cristo.
Ah, não, mas isso aí está errado.
Sim, isso aí o diabo prega, está errado. Não, como vai ter comunhão com dois? É um só. Eu acho que o João não sabe o que está falando. Em vez de falar nos trovões, fica falando essas coisas aí. Veja, e o diabo negando as escrituras de novo, falando que não, entende? Segundo São João 1:9, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, doutrina da palavra, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, que é a palavra, esse tem tanto o pai e o filho. O que nós estamos lendo é a palavra. Porque João ia escrever pai e filho, se é uma coisa só, é ele mesmo, ele é o pai dele mesmo, ele é filho dele. Eu sou filho de mim mesmo. E sou pai de mim. É isso que ele prega, né? Nega o pai, nega o filho. Quem é esse? O anticristo. Aleluia. Veja que em Atos 2:36 nos diz assim: portanto, que toda a casa de Israel, que esse Jesus que vós crucificaste, Deus fez dele Senhor e Cristo. Então ele não era nem Senhor e nem Cristo. Então ele não era Deus, porque Deus era Senhor, sempre foi Senhor e continua sendo Senhor, e ninguém fez ele ser Senhor. Quem pegou Deus e disse: Deus, agora tu és Senhor? Ninguém, porque ele sempre foi, sozinho. Agora ele pegou o filho, não era Senhor, e fez: tu és Senhor e ungido também. Oh, aí muda, alguém fez. E São João 1:32, e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Então veja onde que o diabo ataca e quer que você descreia. Descreia das escrituras. São João 3:36 diz assim: aquele que crê no filho, não aquele que crê em Deus. Em Deus até os demônios creem, irmão. Mas no filho os demônios sabem que existe, mas eles não creem no filho. Mas aquele que crê no filho tem vida eterna. Aquele que não crê no filho não verá a vida. Veja que o apóstolo diz que eles viram a vida. Eles viram a vida. Onde estava a vida? Naquele filho. Eles viram com os olhos, ali está a vida. Então aquele que crê no filho tem a vida. Aquele que não crê no filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então quando não aceito a verdade, logo ensinam coisas para ir contra essa verdade. E isso identifica que eles são do diabo, porque eles não conseguem se firmar na verdade que estamos lendo aqui. Veja São João 8,44, Jesus tendo um diálogo com os líderes religiosos, os grandes pastores, os pastores daquela era. Vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Veja, eles queriam cumprir o desejo do seu pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e é o pai da mentira. Veja que eles queriam satisfazer o desejo do seu pai, que era o diabo. Qual era o desejo do pai? Pregar mentiras, dizer que aquilo não é assim, aquilo ali não e aquilo lá. E hoje não mudou nada, é a mesma coisa. Diabo não se firmou na verdade, nem vocês conseguem se firmar na verdade, porque vocês são do diabo. Uau, que coisa, irmão. Ah, mas nós somos da mensagem, mas são do diabo, porque não se firmam na minha verdade.
Para começo de ano, eu acho que está meio duro isso. Tinha que falar mais, falar em bênção. Mas qual é a maior bênção do que vida eterna? Aleluia. Se aquele que nasceu em Belém, irmão, foi o próprio Jeová, o grande Jeová nasceu e caminhou por aí, foi até o Rio Jordão, Jeová, o próprio Deus encarnado, o Espírito Santo encarnado, caminhou aí uns 30 anos para lá e para cá, o Espírito Santo caminhando para lá e para cá. Jeová, oh Jeová. O Jeová que nasceu lá, irmão. Amém. Eu pergunto, quem batizou Jeová com o Espírito Santo lá no Rio Jordão?
E para que Jeová teria que ser batizado com o Espírito Santo se ele era o próprio Espírito Santo? Quem batizou Jeová com o Espírito Santo?
Então Jeová tem um Deus.
E lá na cruz, Jeová estava sendo crucificado, ele ficou apavorado e começou a gritar por um Deus: Deus, ó Deus, hein, um Deus, outro Deus, aí me ajudar, porque eu sou um Deus e não estou conseguindo a coisa, tá, ficou feia aqui.
Sim?
Porque ele gritou: ó Deus meu, Deus meu, então Jeová tem um Deus. Então eu pensava que Jeová era Deus, e agora ele está pedindo por outro Deus.
Ora, irmão, vira uma confusão só. Quem está pregando esse evangelho? A serpente. Aleluia. Em Isaías 7,14 diz assim: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará luz, e chamará o seu nome de Emanuel. Mateus 1,23: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Viu, irmão? É o Emanuelzinho aí. Ó, irmão. Diz que chamarão ele pelo nome de Emanuel. Deus conosco. Então, Emanuel significa Deus conosco. E como isso tem se cumprido, essa profecia de Isaías? De que forma se cumpriu, Emanuel? Como? Deus conosco? Nasceu num berço lá na estrebaria? Deusinho. Veja o que o mensageiro diz na mensagem Resultados da Decisão 104: as coisas que eu faço, vós também o fareis. E o que ele fez? Vamos segui-lo por alguns momentos. Nós o encontramos depois que ele saiu do deserto, depois de suas tentações, depois que o Espírito Santo veio sobre ele sem medida e o preencheu e fez dele Emanuel, Deus em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Quando ele se tornou Emanuel? Quando Emanuel entrou nele, Deus. Depois que ele foi batizado. Aí sim se cumpriu a profecia: Emmanuel, Deus conosco, porque Deus estava em Cristo. Também na mensagem, o selo da Páscoa, 35. A palavra de Deus, como Jesus nasceu o Filho de Deus para ser Emmanuel, a expressão plena de Deus em homem, e ele o encontrou em perfeita obediência lá no Rio Jordão. Quem encontrou ele? Se ele era o próprio. Não era o próprio. Deus encontrou seu filho em obediência. Veja só. Sendo batizado por esse profeta, e tão logo ele obedeceu e saiu da água, os céus se abriram para João e ele viu o Espírito Santo descer do céu, dizendo: esse é meu filho amado. Veja, a obediência perfeita, o Espírito o havia procurado em obediência. Ó homem e mulher rebelde dessa manhã, enquanto vocês estão assentados aqui, e algo que você, em vocês dizendo que isso está certo, é o Espírito Santo procurando por vocês para trazê-los ao conhecimento da verdade. Desta hora que estamos vivendo agora, não alguma outra hora que passou, a hora é agora. Então veja que Deus desceu. Então Emmanuel somente foi manifestado no meio dos homens quando o Espírito Santo, o verdadeiro Emmanuel, batizou ou entrou em Cristo Jesus. Veja, no princípio era o Verbo, São João 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E São João 1,14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então esse Verbo se fez carne. Como ele se fez? Ah, nasceu numa manjedoura. Isso é o que mais fala, isso não é verdade. Olha só o que o mensageiro diz. O Cristo, na mensagem, o Cristo identificado de todas as eras. 34. Agora Jesus disse: as escrituras não poderiam ser quebradas. As escrituras eram verdade. A escritura diz em São João 1 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se tornou carne em seu Filho Jesus Cristo e habitou entre nós. Vamos outra citação para acompanhar essa aqui. Na mensagem, paradoxo. E esse menininho, criança de 12 anos de idade, absolutamente nenhuma sabedoria, ora, mas somente um menino de 12 anos de idade. O pai não habitava nele nessa época, então não era o pai. Ele tinha 12 anos e o pai não habitava nele. Mas ele não era o pai? Não, o irmão diz, não. Pai não habitava, então ele era um, o quê? O filho? O pai não habitava nele nessa época, porque ele veio, o pai, no dia quando ele o batizou. E ele viu o Espírito de Deus descendo, veio e entrou nele. Aí sim, o Verbo se fez carne em seu filho, quando Jesus tinha 30 anos de idade. Na mensagem também, essa é a mesma, né? Eu já li aqui, mas na mensagem: mas no princípio não foi assim. Parágrafo 19. Quantos sabem que Deus é luz? E quando Deus se tornou carne e habitou no corpo que ele criou, que era seu filho unigênito. Adão era seu filho, um filho que foi criado, mas Jesus era seu filho unigênito. E Deus estava em Jesus reconciliando o mundo consigo mesmo. Todos nós cremos nisso, cada cristão crê nisso, que Deus estava em Cristo. Porque ele disse: não sou eu que faz as obras. Jesus disse: não sou eu. Ah, ele está mentindo, claro que é tu. É tu sim, ele diz: não sou o que faço as obras. Não é que eu faço os milagres, não é que eu faço essas coisas. Ai, como ele é mentiroso. Claro que é. É o mesmo diabo. Aleluia. Não sou eu que faz as obras. É quem faz então? Meu pai que habita em mim é que faz. Eu só ando para lá e para cá. Ele é que faz isso aí. Jesus disse em São João: nada faço, senão, se não vir o Pai fazer. Quer dizer, ele tinha que ter primeiro a visão. Deus mostrava a visão e ele ia lá e fazia. Não que ele fizesse, o Pai dele. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Agora nós descobrimos que aquela luz então se tornou carne e se incorporou em Jesus. Agora, ele tinha Jesus, o Filho de Deus, tinha o Espírito sem medida, não é isso correto? Mas nós o temos por medida, mas é o mesmo Espírito Santo. Aleluia, igreja.
Amém.
Na mensagem Nomes Blasfemos, ele diz assim: olhem, qual era a implicância deles com Jesus? A implicância deles que Jesus foi com Jesus foi porque ele é um homem fazendo a si mesmo Deus. Ele foi Deus. Deus estava em Cristo, vê? Ele lhe disse: não olhe para mim, não sou eu, é o meu Pai, e ele habita em mim. Agora, eles estavam olhando para aquele pequeno corpo que nasceu de Maria, eles estavam olhando para aquele corpo, como olham hoje. Ali está Jeová. Agora, irmão Brandes, eles estão olhando para aquele pequeno corpo que nasceu de Maria. Vê, aquele pequeno corpo que nasceu de Maria não era Deus. Aquele era o Filho de Deus. Mas Deus estava naquele corpo. Quando? Quando ele completou 30 anos, ele entrou nele. Então você tem que ver a sequência do tempo, espaço e coisa, porque senão está tudo errado. Todas as escrituras que nós lemos, que do Pai, do Filho, os apóstolos falavam: graça, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o Deus e Pai de Jesus Cristo, então? Está escrito lá, está cheia as escrituras. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem é o Deus dele? Mas ele não era Deus. Aleluia. O problema todo é que o Pai tem um nome, chama-se Senhor Jesus Cristo, e o Filho se chama Senhor Jesus Cristo, e a noiva se chama Senhora Jesus Cristo. Aí dá uma confusão, tudo é Jesus Cristo. Então quando ele diz assim: Jesus é Deus, está falando o Pai. Jesus não é Deus, está falando o Filho. Mas Deus faz você virar Deus, irmão. Nós lemos na Bíblia lá que Deus chegou e chamou Moisés: Moisés, te faço Deus, agora tu é Deus e Arão é teu profeta. Não vem conversar comigo, tu é Deus, fiz tu virar Deus. Uau! Já tinha dois Deus naquele dia, o dos grandes Jeová e o Moisés. Deus fez, está escrito na Bíblia. Aleluia, louvado seja Deus. Tremendo isso, né? E aqui o mensageiro nos fala, pergunta e resposta na imagem da besta. Ele diz assim: e Deus desceu, veja, Deus desceu e habitou em seu filho já existia aqui, para ele descer e entrar. E Deus desceu e habitou em seu filho Cristo Jesus, fazendo dele Deus na terra. Jesus era Deus na terra, não era o Deus Pai. E quando Tomé disse: Senhor, mostra-nos o Pai, nos basta. Ele disse: por que dizes, mostra-nos o Pai? Ora, ele disse, quando você vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Você sabia que você e Deus é um? E aí você é o Deus Todo-Poderoso, o Pai? Não. Na mensagem, o sermão chamado Gafanhoto, Locusta e Lagarta, 140, para 140. E o Deus Todo-Poderoso, o Pai, habitou nele no dia do batismo, quando ele recebeu o Espírito Santo. Então Jesus recebeu o Pai, e o Pai se incorporou nele, quando ele tinha 30 anos. Sabe por que estou fazendo isso aqui, estou lendo, irmão? Porque o diabo prega diferente disso. Ele diz que é o Pai, é tudo a mesma coisa. Estão entendendo? Isso no campo do unicismo? E é o que mais tem dentro da mensagem hoje, são unicistas incrédulos? Porque eles dizem que a Bíblia está errada? E que o profeta também fez uma... Não. Aleluia. Então, no dia do batismo, Deus Pai Todo-Poderoso habitou nele no dia do batismo, quando ele recebeu o Espírito Santo. No dia que João o batizou, João disse: eu observei e vi o Espírito descendo como uma pomba do céu e uma voz dizendo: esse é meu filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. Jesus disse que Deus estava com ele, eu e o Pai somos um, meu Pai habita em mim. Não Jesus ser um com Deus, mas Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E vocês, irmãos unicistas, muitos de vocês saltam pelo caminho errado quando vocês tentam pensar que Deus é um como o seu dedo. Olha, esse dedo aqui é o Pai e o Filho, viu, irmão? Ele não pode ser seu próprio Pai. Jesus não era o seu próprio Pai, então ele tinha um Pai à parte dele. Quem está pregando essa coisa errada? A serpente. Nós queremos ficar com a palavra. Aleluia. Aleluia. O Jeová do Velho Testamento, aleluia, é o mesmo Jeová, ou é o Jesus do Novo? Porque antes era Jeová, ninguém sabia. Jesus disse: eu vim e revelei o teu nome aos homens. O nome que tu me deu é o teu nome, e eu estou dizendo para todo mundo: esse é o nome do meu Pai, o meu nome. Então o Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo, e Jesus o Filho nasceu no Velho Testamento, não no Novo. Na mensagem era da igreja de Laodiceia, 56, ali está de novo: o Jeová do Antigo Testamento é Jesus do Novo. Ouça, Israel, o Senhor teu Deus é um Deus. O Novo Testamento não revela outro Deus, é uma revelação de um e o mesmo Deus. E Cristo não desceu para revelar a si mesmo. Ele não veio para revelar ao Filho, ele veio para revelar e dar a conhecer ao Pai. Ele nunca falou de dois deuses, falou de um Deus. Veja, Jesus é Deus, ele e o Pai são um, e seu nome é Jesus Cristo. Eu e Deus também somos um, irmão. É uma diferença em unidade, porque Deus sempre é Espírito, ele sempre vai ser Espírito e continua sendo Espírito. E não só Espírito, irmão, um Espírito infinito. Se tu conseguir uma nave espacial que ande 500 milhões de quilômetros por hora, que é uma velocidade muito pequena dentro do espaço sideral, e você viajar 500 mil quilômetros por hora, está muito pouco, tem que ser mais. Tem que ser 5, 6 milhões de quilômetros por hora para ter uma velocidade razoável dentro do sistema galáctico, né? E onde você vai viajar, lá está Deus. E vai a Deus, está lá, está Deus, e vai viajando, está Deus, e passa uma galáxia para outra, Deus, e passa para outra, blá, blá, Deus, está lá, está Deus. Continua Deus lá. Ele é um infinito Espírito. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus e nem vão ver a Deus. Nós podemos unicamente ver Deus em Cristo, porque é a imagem de Deus. Jesus é a imagem de Deus, não? Sim ou não? Diga um amém. É a imagem de Deus ou não? É. E você é a imagem de quem? Hã? Está tão baixo, parece que estão dizendo assim do capeta. Você é a imagem de quem, irmão? E se você tem Deus, e alguém olhar para você, vê Deus? Ou ver o diabo? Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. E quem vê eu que sou a imagem de Deus, vê quem? Vê o Pai também. Porque o Pai não é visto. Jesus disse: as obras que eu o Pai, as obras quem faz é o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim vê o Pai. O Pai está fazendo as coisas e ninguém vê o Pai. É muito simples isso. Ah, Jesus é a imagem de Deus invisível. Eu também sou. Ou você é a imagem do capeta invisível. Amém, igreja? Isso é a Bíblia, irmão. Obra-prima de Deus identificado. Ele veio para refletir o Pai. Refletir o Pai. E o Pai era a palavra. Amém? Agora eu me sinto realmente religioso. Ele veio para refletir a palavra do Pai. Deus disse que ele estaria ali. E ele estava, e ali estava ele. A perfeita obra-prima, o grande trabalho manual de Deus. Olha que coisa. Ele foi o perfeito reflexo de Deus. Jesus era o reflexo de Deus. Refletiu a palavra. E todo filho de Deus deve ser o reflexo de Deus. Senão ele é o reflexo do mundo, da serpente e assim por diante. Mas olha só o que o irmão Brana aqui fala na mensagem. Cristo revelado em sua própria palavra. Isso aqui quebra muita gente, irmão. Olha só, interpretar errado Jesus Cristo como sendo a palavra, o verbo, você o faria um Deus de três, ou você faria a segunda pessoa numa deidade? E fazer isso você bagunçaria as escrituras inteiras, você nunca chegaria a lugar nenhum, então isso não deve ser mal interpretado. Jesus não era aquele verbo, irmão. O verbo era Deus que habitou nele. Por isso, irmão Brandon, não interprete Jesus, esse Jesus, o Filho, como sendo ele a palavra, porque se ele é a palavra, ele é Deus. E aí Jesus é pai de si mesmo. E o irmão Brandon diz, Jesus não podia, não era pai de si, ele não era pai dele. Ele tinha um pai à parte. Olha só o que ele diz. Hebreus capítulo 4 diz: agora os unicistas tomaram isso, o grupo unicista de pessoas, e tentam fazer o Pai, o Filho e o Espírito Santo somente um ofício em um lugar como o seu dedo. Olha, irmão, esse dedo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui, ó. E ele diz: isso está errado. Jesus não poderia ser seu próprio Pai. Se ele fosse, ó, como ele poderia ser seu próprio pai? Então ele não era o pai. Ele tinha um pai à parte. Quem era o pai dele? Diz que foi o Espírito Santo que gerou a Cristo no ventre de Maria. Seu pai era o Espírito Santo. O Espírito Santo é o pai. Olha só o que Jesus disse. O diabo disse que isso aí ele mentiu. Olha só. São João 20, 17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhe que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus estava se referindo que ele tinha um Deus, ou ele mentiu? Provavelmente mentiu, Satanás tem razão, claro que mentiu. Ele era o próprio Deus, ele estava fazendo uma... É isso que o diabo diz. Aleluia, igreja.
Amém.
Parece que vocês estão cansados já de ouvir, irmão. Que coisa séria, esse homem só fala. E fala a palavra, porque ele não fala outra coisa. A semente não herda com a palha. 107. Aí é onde a unidade, os unicistas... Unidade errou. E aí é onde a Trindade também errou. Ambos os lados da estrada. Mas o meio adequado fica bem entre os dois. Veja, se Deus pudesse ser seu próprio pai, se Jesus foi seu próprio pai, ele não poderia ser. Se ele tivesse outro pai além de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi seu pai. E se esses dois, e se são dois espíritos diferentes, então ele era um filho ilegítimo, isso mesmo. Qual dos dois foi o pai dele? Deus ou o Espírito Santo? E você diz um e observe quão envergonhado vai ficar. Deus foi seu pai. Deus é Espírito Santo. Você sabe que os católicos, eles têm uma doutrina que diz assim: Maria, mãe de Deus. Porque eles colocaram Jesus como Deus também. Ele é o segundo Deus numa trindade. Eles elevaram Jesus a Deus. Sabe o que os unicistas fizeram? Pegaram o filho e também disseram: ele é o Pai, ele é Deus. Qual é a diferença de um do outro? Ambos estão errados. E por que o irmão bate assim? Você pensa que um trinitário herdará a vida eterna crendo numa trindade? Se ele herdar a vida eterna crendo na trindade, temos que voltar para a trindade e crer na trindade, então. Ah, mas a trindade está errada. O unicismo também está errado. Estão errados contra eles, porque eles, não, eles pegaram o filho e botaram o filho como pai. E aí Jesus disse: em vão me adoram, porque eles não estão seguindo preceitos, ensinamento de homens, estão adorando a Deus, mas não tem bem certeza se ele é o pai, se é o filho. Eu acho que é uma coisa só. O trinitarismo diz assim: Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, esses três formam um. O unicismo diz: Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus. Qual é a diferença de um do outro? Nenhuma. O que o irmão Brana diz? Você dizer que Pai, Filho e Espírito Santo é um como seu dedo está errado, porque isso é a mesma coisa que trinitarismo, os três são um Deus. Ah, mas está errado, como é errado? Deus é genuíno, mas tem um filho primogênito aí no meio. E Deus habita em seu filho, e hoje habita na sua igreja. Primeiro, segundo São João 1,3, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e também da parte do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. João é um louco, não sabe o que está falando. Da parte do Pai, a parte do Filho. Ora, esse é um só. É um só. Então João é o capeta. Capeta é quem está dizendo que ele está errado. 2 Coríntios 11:31. E o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Quem é o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, se é uma coisa só? Isso os unicistas pregam. A serpente prega. Aleluia. Aí eu tenho visto muito as pessoas dizerem: irmão, aquele corpo, a parte visível era o filho, mas o que estava dentro era Deus. Fico pensando, então, esse homem era um tipo de um, não sei que tipo ele era. Um corpo que andou 30 anos sem espírito. O que, que ele faz? É que ele não tem espírito, o pai não veio ainda, só veio quando tinha 30 anos. Então ele era um corpo sem espírito. Um corpo sem espírito nós enterramos aqui. Você enterra um corpo sem espírito? Sim, vamos lá no velório, oh, está sem espírito, enterra. Isso que eles querem dizer. Que aquela parte de fora era filho e a parte de dentro era de Deus, e Deus só entrou quando ele tinha 30 anos. Pensa bem, um homem viver 30 anos sem espírito. Como funcionou isso, eu não sei. Mas isso é uma mentira do diabo também. Na mensagem, a vida escondida. Quando Deus esteve aqui na terra, ele ocupou uma casa de três cômodos: a alma, o corpo e o espírito de Jesus Cristo. Na mensagem, véu adentro. Você está morando numa casa. Você, irmão, eu, você está morando numa casa. Corpo, alma e espírito. Você tem corpo, alma e espírito. Essa é a tua casa. Foi assim que Deus morou em Jesus Cristo: tanto corpo, alma e espírito. Não sou eu que faço as obras, meu Pai que habita em mim. Então Deus ocupou, chegou ali, está ali a casa que eu preparei, está ali o tabernáculo que eu preparei, está ali o meu filho, está ali. Ele também não te preparou também? Para habitar em você? Claro. Então não anda que nem um zumbi sem espírito. Nem sei se zumbi, eu acho que tem espírito. Aleluia. Na mensagem, vejamos a Deus, 58. E ela disse: ó, ele era um profeta, ele era um bom homem. Eu disse: ele era mais do que isso, Deus estava nele. Ele era um homem, mas ele era uma pessoa dual. Ele era um homem, o Espírito nele era Deus. Ele disse, Deus estava em Cristo. Ele era uma pessoa dual, uma pessoa dupla, tinha dois seres, era o Cristo e Deus. Quando o Espírito Santo está em você, irmão, você é um dual. Porque num determinado momento você fala e não é tu, é Deus. É aqui que o irmão Brana diz na mensagem de Jeová Jiré. Essa é a razão porque as pessoas não conseguiam entendê-lo. Às vezes era Cristo falando, ou era o Filho falando, e outras vezes era o Pai falando. Ele era uma pessoa dual. Ele era um homem, o Filho, Deus estava nele. Então imagina, irmão, eles não conseguiam entender. Quando Jesus falava, ele falava como homem, né? Como um cristão, vamos fazer assim. Dali a pouco, pã. Destrua esse templo em 3 dias e retificarei. Os caras ficaram olhando. Esse cara é louco. Na mensagem Bálsamo de Gileade, parágrafo 50. Eu estou botando os parágrafos aqui. Depois você pode ver na internet, procurar. Isso aqui está no nosso site, tudo isso aí, irmão. Vocês que são estudiosos, que cumprem aquela escritura, examinai a escritura, porque aquele que examina é porque é crente, se não examina é porque é incrédulo, está pecando. Sabe, Bálsamo Gileade, sabe, Jesus, bem no final do seu ministério, seus discípulos não conseguiam entender, vez no final do seu ministério, os últimos 3 anos, ninguém o entendia. Quantos sabem que eles não conseguiam entendê-lo? Com certeza não entendiam. Por quê? Eles pensavam que ele tinha uma dupla personalidade. Sabe o que é uma pessoa dupla personalidade? Quem sabe o que é uma pessoa de dupla personalidade? Não sabem? É uma pessoa que ela é boa aqui e aqui ela é outra coisa diferente. Dupla personalidade. Isso tem que ser tratado em psiquiatra. Isso é uma pessoa que pode ser aqueles, como é que matam? Aqueles que matam em série? Hã? É um maníaco. Uma pessoa de dupla personalidade é um maníaco. O maníaco vai assim na frente de todo mundo. Ele é uma pessoa querida, muito boa. Dali ele sai e ele mata as pessoas. Serial kid. Ele tem duas personalidades. E eles pensavam que Jesus também, esse cara tem. Uma hora ele diz uma coisa e outra hora ele diz outra. Esse cara não bate bem, e deu os parafusos. Eles pensavam, Mombrana, que ele tinha uma dupla personalidade. Mombrana, não, ele não era isso. Às vezes era ele falando em algum momento, em outro momento era o Pai falando nele. Que confusão. Aleluia. Vocês ainda estão aí, igreja? Então, isso é dual, irmão. Deus em você, Deus em Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E esse Filho de Deus, irmão, que nós conhecemos, Jesus Cristo, ele não nasceu há 2000 anos atrás e apareceu por aí. Não. Eu não vou entrar nisso porque é outro tempo, né? Mais outro tempo. Ele já existe há muito tempo. Quando o Mombrana faz referência, quando ele estava para criar o homem, né, quando Deus estava para criar o homem, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele disse, foram os anjos. Eu não tenho cara de anjo. Não tenho imagem de anjo. O Mombrana diz, não, aquele façamos era o Pai e o Filho. Porque a Bíblia diz que nós temos também a imagem do Filho. Porque o Filho tem a imagem do Pai. Ele disse, ele estava falando com outro ser, um outro ser, não um monte de anjos, não. Um outro ser. Que ser era esse? O Filho. Então o Filho já estava lá. Lembrando disse que aquele Logos que saiu de Deus lá na eternidade, aquele já era o Filho, em forma de luz. Depois se tornou um corpo teofânico. E depois esse Filho veio a existir em corpo humano. Olha só, Deus é identificado pelas suas características. Jesus era filho de Deus desde antes da fundação do mundo. Por isso Jesus orou a Deus e disse: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tive contigo antes que o mundo existisse. Aleluia! Então não é que ele nasceu ali, ele já existia. Veja que já vem uma coisa longa. Ele era conhecido no céu como Miguel. E você sabe qual é toda a rebelião do diabo, de onde surgiu? Na verdade, Satanás ficou com ciúme. Satanás era o segundo homem, o primeiro homem depois de Deus. Deus e depois era Lúcifer. E de repente agora apareceu o filho herdeiro do trono. E ele pensou: e eu como é que vou ficar? Vou ficar sem trono? Agora ele vai tomar o trono e eu tenho que agora servir o filho também aqui pro filho. E começou a guerra. Ciúme, inveja, queria também o trono, fazer um trono. Tanto é que a Bíblia diz que ele queria o trono. Mas o trono foi dado para o herdeiro e para os demais herdeiros. Você conhece algum herdeiro? Tremendo isso, irmão. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aqui na mensagem Super Sinal 49, ele diz: Alguém como eu disse antes, quer torná-lo um Deus pequenininho. Ele era homem, Deus estava usando um homem, Deus estava usando uma carne que ele mesmo criou, a fim de criar por meio dele e trazer por ele muitos filhos, diz a Escritura, por meio desse filho obediente. Então, por meio de um filho, todos caíram, e por meio de um filho obediente, todos os que crerem viverão. Nos colocamos em pé em nome de Jesus. Então, que esse novo ano, irmão, aleluia, possamos ter a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? A real compreensão das Escrituras. Porque senão vamos fazer como Caim. Caim foi com as Escrituras de uma forma pervertida adorar a Deus. E Deus disse: não, põe o filho aí. Porque Caim queria ir direto a Deus sem intercessor. E Caim tinha a revelação que haveria um cordeiro de Deus, o filho de Deus. Ele colocou e Deus aceitou adoração, o culto dele, porque ele colocou a oferta do Cordeiro tipificando Cristo. E Jesus disse: ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai, se não passar por mim. Eu sou o Filho, eu sou o Cordeiro. Incline a sua cabeça enquanto oramos.